Convidamos então a senhora Lídia Moreira, que já está aqui conosco, para fazer então uso da tribuna. A senhora terá, num primeiro momento, 15 minutos. Se necessário for, não haverá problema de abrirmos mais espaço de tempo.
Bom dia. Ao cumprimentar a presidente da Câmara de Vereadores, Jussara Osório, cumprimento a todos os vereadores presentes, as demais autoridades, entidades, convidados, amigos e cursistas do Grupo Saber Libras. Sempre senti o desejo de fazer trabalho voluntário. Comecei na cidade de Nova Palma e estou concretizando esse desejo também agora aqui em Uruguaiana. Com o investimento que a SEDUC, juntamente com a 10ª Coordenadoria de Educação, representada pela SARA, né? Que me proporcionaram participar do curso de formação e intérprete de Libras em Porto Alegre no ano de 2014, tornei-me forte e capacitada para realizar este trabalho. Encontrei esse grupo maravilhoso com desejo em aprender, pessoas que querem contribuir para um mundo melhor, justo e sem preconceitos. Nosso trabalho está apenas no início. Quero ser multiplicadora e convido o meu grupo também a serem multiplicadores deste conhecimento que estamos adquirindo. Convido aqui ao meu lado, nesse instante, o professor Leirdo Amaral, o apoiador Leonardo Tonietto, a professora Valéria e o D'Angelo de Oliveira, para que juntos nós possamos mostrar a nossa conquista.
Bom dia, cumprimento aos senhores vereadores, a todos os presentes aqui nessa casa. É um prazer a gente estar aqui podendo explanar sobre o nosso trabalho. E acho que é importante também as autoridades voltarem o olhar para todos os projetos e todos os grupos que têm surgido com boa vontade de fazer algo pela sociedade. Quando pensamos em inclusão, nós pensamos também em nos fazer um questionamento, né? Incluir para quê? E incluir por quê? Incluir para que as pessoas, não só as pessoas com deficiência, mas todas as pessoas, desfrutem dos direitos que têm, que a legislação lhes garante. Primeiro. Segundo, porque a inclusão, ela tem uma dupla face, um duplo sentido, de que primeiro atinge aquela pessoa que está sendo beneficiada quando derrubamos as barreiras para que elas tenham acesso à informação, acesso à educação, acesso aos seus direitos básicos. E segundo, quando nós incluímos, por exemplo, uma criança numa escola, ela tem um duplo sentido. No primeiro, nós beneficiamos aquela criança diretamente com o direito à educação, que lhe é garantido por lei. O direito ao convívio, o direito de estar ali, no convívio com todas as demais crianças. Depois, nós beneficiamos, ao mesmo momento, aquelas crianças que têm o direito de conviver e se constituir enquanto seres humanos, não pelo um padrão de igualdade ou de normalidade, que é algo inventado por nós, pela sociedade, ao decorrer da história, mas se constituir enquanto ser humano, sabendo identificar e valorizar as diferenças individuais. E aí, então, nós passamos a construir uma sociedade do futuro, não a sociedade que vai precisar ser adaptada, não a sociedade que vai precisar derrubar barreiras e preconceitos para incluir, mas uma sociedade que se constitui agora, nesse momento, já inclusiva, a exemplo dos prédios que já não se constituirão, não será mais necessário se derrubar barreiras e quebrar para dar acesso para que tenha acessibilidade para cadeira de roda, para pessoa cega, mas que esses prédios nascem já em sua planta com acessibilidade. Assim também nós construímos o sujeito de agora, a sociedade de amanhã, não mais precisando derrubar barreiras de preconceitos ou de preconceitos culturais para que ela possa ser inclusiva, mas que ela se constitua enquanto ser humano inclusivo agora, neste momento. Então nós faremos a sociedade do futuro uma sociedade mais inclusiva. Obrigado. Eu convido para dar uma palavra também, vai passar a palavra o nosso colega, D'Angelo, que vai expressar também.
Bom dia. falta comunicação. A pessoa surda frequenta lojas, padarias, farmácia, outras coisas, né? E vendedor precisa saber Libras. Novo colega surdo trabalha. Outro colega, né, nos estabelecimentos, precisa aprender Libras. Exemplo, surdo mora em Uruguaiana, trabalha no mercado, tem alguns surdos. Na escola, tem crianças surdas. Professor, colegas, precisam aprender Libras. Precisam, professor, surdo, ajudar comunicação. Obrigada. A gente gostaria de poder dar um mimo para todos os vereadores. Então, como o senhor Iranir foi nos visitar lá no HB, lá para conhecer o nosso projeto, nós convidamos a Valéria a entregar para o vereador Iranir um presente, tá, do nosso grupo Saber Livre. Fala dos nossos colegas surdos, solicitamos aos órgãos públicos que invista informação na área de Libras para os funcionários, atendendo à legislação e principalmente à comunidade de surdos, que existe, somos reais e convivemos nesta sociedade como cidadãos. Sigam nosso exemplo. Agora eu convido o Grupo Saber Libras para se dirigir lá atrás, para a gente poder fazer uma apresentação do nosso trabalho. Pessoal, o nosso grupo é formado por 80 professores, 22 professores são da cidade de Itaqui, que vem de 15 em 15 dias de van, e os outros são professores estaduais e municipais daqui do município de Uruguaiana. E juntos conosco vamos ser disseminadores da Libras, da Língua Brasileira dos Sinais.
Muito bem, nós teremos agora, vamos acompanhar o momento de apresentação desse grupo através da Escola Proativa, né? O grupo Saber Libras, esse momento tão bonito e emocionante que a casa recebe. Na busca exatamente de seus espaços, de dar a conhecer às autoridades, ao povo em geral, esta realidade. Vamos então a esta apresentação.
Quanto eu
agradecemos o convite para hoje estarmos aqui. E finalizo minha fala com a seguinte frase: toda ordem social é criada por nós. O agir ou não agir de cada um contribui para a formação e consolidação da ordem em que vivemos. José Bernardo Touro. Muito obrigada e vamos passar para a apreciação do nosso projeto aos vereadores.
Muito bem. Muito bem. Quero agradecer, então, a presença e a participação da Lídia Moreira na nossa tribuna de hoje. Vamos abrir também o espaço aos vereadores para que possam se manifestar dentro desse importante momento. Mas antes, a oportunidade, então, da palavra é a secretária Sara Cardoso, coordenadora Sara Cardoso, que se encontra e faz parte da mesa principal neste momento. Professora Sara, bom dia.
Bom dia. Quero saudar todos os presentes, aos vereadores, saudando a Jussara, presidente desta casa. Um carinho especial a todos vocês que estão envolvidos nesse trabalho, que é um compromisso de todos nós. Vendo, né, essa apresentação desse projeto, nós podemos ver concretizado o que diz na lei, no próprio plano nacional, plano estadual e plano municipal de educação. A educação é compromisso de todos e o trabalho deve ser feito em parcerias. Aqui nós vemos professores municipais, estaduais, e além de professores, funcionários de escola, vice-diretores, envolvidos todos nesse processo. São poucos ainda. Nós temos em Uruguaiana 30 escolas, só estaduais. Na rede nós temos 60 nos 5 municípios. E aqui nós vemos professores e funcionários de Itaqui, buscando a formação. E o que eu gostaria de dizer também é da nossa experiência na educação inclusiva, quando em 2004 nós assumimos a Escola Rondon como professores, supervisores, e hoje eu vejo o Leonardo, que esteve conosco, e muitos outros alunos, era bom que traduzisse para ele poder... E vendo que a caminhada que nós, junto com a família, a mãe Débora e o pai, juntos na escola, lutávamos por ter um intérprete. E quando nós fomos em 2007 para a coordenadoria, Leonardo já estava indo para o ensino médio, Escola Elisa Valls. E foi também o primeiro desafio nosso de colocar intérprete para o Leonardo e para dois colegas mais que iam do Rondon para o ensino médio. Eu me sinto muito feliz, porque a gente sabe que na coisa pública as coisas demoram a acontecer. Porque nós precisamos saber o que acontece dentro da escola, o que é lei e o que nós precisamos para fazer acontecer esse processo. E eu vejo também esse momento... É um momento em que nós temos que, sim, lutar, e eu penso sempre que, quando a gente não cumpre a lei, isso nos incomoda tanto que não nos deixa dormir. Eu falo para as gurias lá: gurias, a gente sabe que não pode fazer tudo, mas o que nós pudermos, nós vamos fazer, como casa responsável pelo processo de gerenciamento das nossas escolas na região. Não se faz educação sem o compromisso da família, da escola, do poder público e a sociedade como um todo. Não esperem só da escola a transformação, como a professora Lídia falou. A transformação da sociedade é compromisso de todos nós, como representantes públicos e como cada ser que está no mundo. E tendo a referência da primeira leitura bíblica dos Salmos, né? Que também é uma referência para a gente, a palavra cristã. Todos nós temos um dom, e ser surdo também é ter um dom. E esse dom tem que ser apresentado para a sociedade como alguma coisa que Deus deu a esses seres, e eles têm muito para nos dar. E eles nos ensinam, a partir da sensibilidade, a ver o mundo, um mundo melhor e mais humano. E é isso que nós estamos aprendendo agora. Poder olhar para o outro e transformar esse mundo num mundo melhor. E assim, né, com todos os nossos, as nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos, que possuem alguma deficiência, que eu não entendo como deficiência. Eu entendo como uma capacidade, um dom diferente do nosso, que somos comuns. É, e é desta forma que tem que ser visto. Então, eu quero agradecer aos colegas professores, agradecendo a Débora e a mãe que está aqui na frente, dizer que vocês construíram a nossa caminhada e nos mostraram o ser sensível para poder se voltar para todas as questões na escola. Aos professores que dão além do seu tempo, que acreditar e querer fazer, não há dinheiro que pague, né? Eu acreditar nas coisas é uma coisa sublime. E que a gente possa multiplicar dentro da escola isso tudo que vocês têm no coração de vocês. Porque educação, em primeiro lugar, é um ato do coração. Podemos ser profissionais, mas trabalhamos com pessoas. E eu acho que isso é que tem que pautar o nosso trabalho e levar o nosso dom até os outros. Então, agradeço a todos vocês, agradeço a casa por dar visibilidade à escola, porque isso é dar visibilidade, que a gente está acostumado nos noticiários só ver coisa ruim. Arrombaram a escola, e nós valorizamos tanto isso, né? Arrombar a escola, um aluno brigou, um problema entre professores, mas que a escola é um lugar precioso de práticas. E nós precisamos da visibilidade, precisamos de vocês, né, como representantes da comunidade, para poder mostrar o que esses professores, com todas as dificuldades, muitas vezes, buscam para levar a qualidade de educação que nós precisamos, e a gente tem que lutar, né, por isso que a gente acredita, que é uma educação para todos e uma educação de qualidade. Não adianta o acesso se eu não investir em qualidade. Todos já estão na escola. Precisamos implementar as práticas pedagógicas. Muito obrigada. E nós nos colocamos à disposição para todas as questões que vocês precisarem, que a gente possa trazer aqui para ter parceiros, para avançar no que é base da sociedade, que vocês mesmos sabem, né, que é a educação. Muito obrigada.
Obrigada, professora Sara. Eu quero, nesse momento, então, abrir a palavra, colocar à disposição a palavra os senhores vereadores. Vereador Egito Carvalho, primeira pessoa que solicitou, primeiro vereador que solicitou. À vontade, vereador.
Quero saudar a senhora presidente Jussara Almeida, presidente da Casa Legislativa. Quero cumprimentar a coordenadora de educação, professora Sara Cardoso. Prazer em tê-la nesta casa. Professores uruguaienses, professores itaquienses, e dizer que hoje estamos aqui, sim, emocionados quando ouvimos a apresentação dos nossos deficientes auditivos. Nos emocionamos quando ouvimos aquela apresentação, aquele espetáculo, aquele show proporcionado pela Lídia, que a conhecemos há mais de 20 anos na sua atividade dedicada na arte de ministrar libras, e que obtém resultados extraordinários. E quando acompanhávamos a Lídia retransmitir a fala de um dos integrantes desse grupo, que aqui estão, dizendo que eles têm dificuldades, às vezes, no comércio, para interagir. E pensava eu que não só no comércio, mas em todos os segmentos, se inclusive nós, vereadores, todos nós temos a obrigação de sabermos o mínimo de libras. Porque às vezes nos deparamos com um deficiente auditivo nas ruas e não sabemos como interagir, e às vezes ficamos nós como se estivéssemos diante de alguém que fala outro idioma, como se fôssemos um estrangeiro. E eles devem sentir-se nesse momento como estrangeiros também, quando não conseguem interagir conosco. Estamos tão próximos deles e tão distantes em tratando-se de comunicação. Quero destacar esse trabalho maravilhoso, olha, digno de muitos aplausos. Eu sei que no final dessa apresentação vocês estão trazendo esta casa, o aplauso será a tônica principal desta manhã, da terça-feira, e dizer que quando Deus tira um dom, dá o triplo em capacidade, em competência e em talento. Eu quero usar um exemplo. Eu possivelmente me equivoque no compositor, não sei se Beethoven ou Bach, que foram os maiores compositores do planeta, as suas maiores obras, os seus maiores trabalhos foram compostos exatamente quando um desses compositores, me perdoem se eu estou errando agora do compositor, se Bach ou Beethoven, estavam na condição de deficientes auditivos e compuseram o que assim o fez, compôs as maiores obras. Então é para dizer que quando Deus tira uma parte da nossa condição, e no caso dos deficientes auditivos, dá em triplo em termos de talento, de sensibilidade e de capacidade. Muito obrigado. Que continue esse trabalho, Lídia, continue esse trabalho, professora Sara, continue esse trabalho de vocês, que é maravilhoso. Desejamos nós, precisamos também, todos aprendermos Libras. Muito obrigado, presidente Jussara.
Obrigada, vereador. Continuamos, então, 2 minutos a cada vereador, inclusive se houver algum questionamento, né, professora Sara, alguma dúvida a respeito, alguma coisa que possa até servir como subsídio para nós aqui, para o nosso trabalho, esse espaço está preparado para isso. Próximo inscrito, vereador Rafael Alves.
Bom dia, presidente, demais colegas vereadores, público que nos acompanha neste plenário, grupo que hoje fez uso desta tribuna livre na pessoa da Lídia. Eu saúdo todos os professores, pais e afins do grupo. Uma saudação especial ao vereador Irani Fernandes, que traz a esta casa legislativa algo tão nutritivo de informação. Mas quero, da mesma forma, fazer algumas considerações para vocês verem como nós não estamos preparados atualmente. Eu estou nesta casa há 2 legislaturas e tenho 36 anos. A minha filha vai fazer 4 anos. E quando eu escutei a professora Sara e a Lídia falando, e um outro colega que falou em nome do grupo, eu percebo que as nossas crianças não são ensinadas a lidar com essa situação. Se elas não foram ensinadas há 30 anos atrás, eu com 6 anos, eu não sei falar uma palavra em Libra. Então vocês compreendem a dificuldade que nós temos quando aquele rapaz diz que no comércio ele às vezes não é interpretado, não consegue, porque as pessoas não... Então, se nós não conseguimos falar sobre as coisas tão simples assim, vocês imaginem a nossa realidade econômica hoje. As crianças, nós não aprendemos na escola nem economia financeira, familiar. A gente não sabe lidar com dinheiro. Para vocês verem o tamanho que é a falta de atenção a essas pessoas pequenas que no futuro serão os vereadores, por exemplo, de Uruguaiana, ou deputados estaduais desse estado, ou deputados federais deste país. Essa é a realidade brasileira. Ou seja, nós temos problemas a enfrentar, e aqui eu saúdo o Arcísio Trojan, do Grupo Ação pelo Rio Uruguai, saúdo a Gladys, do Grupo da Associação dos Autistas aqui, uma das associações mais ativas de Uruguaiana, que se fazem presentes aqui e também passam e enfrentam problemas como este grupo, Lídia, enfrenta. Na verdade, o grupo não enfrenta tanto. Eu acho que quem enfrenta são as pessoas que possuem essa necessidade. Assim como temos um vereador aqui que é cadeirante, a partir da presença do Irani, nós também conseguimos perceber que diversos setores da nossa sociedade que precisariam estar com a adaptação à cadeira de roda, não tem. E às vezes, muitas vezes, dos próprios órgãos públicos, municipais, estaduais, federais. Então eu parabenizo, Lídia, pela tua liderança, pela expectativa de poder compartilhar e multiplicar isso com os interessados, professores. Eu estou vendo aqui vários professores, a Magda, vejo outros professores ali até da Escola Erisvals, que eu cumprimento e parabenizo vocês por esse interesse, por essa disposição e por quererem levar esse aprendizado adiante a outras pessoas e principalmente a sociedade de uma forma geral. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado por estarem aqui.
Obrigada, vereador Rafael Alves. Com a palavra, nesse momento, o vereador Rony Mello.
Bom dia, senhora presidente, vereadora Jussara Osório, demais vereadores, nossa coordenadora da educação, professora Sara. De uma forma muito especial, quero cumprimentar a Valéria, a Lídia, a Leir, o D'Ângelo, bem como o Leonardo. Também, de uma forma muito especial, as professoras que se deslocaram do Itaqui até a Uruguaiana. E assim como a professora Sara, senhora presidente, eu vejo esse assunto não como uma deficiência, mas nós, homens e mulheres de fé, como um dom que Deus deu a esses jovens, a essas mulheres e homens, como uma forma de uns ajudarem os outros para superarem os desafios. E eu, particularmente, eu tenho uma ligação muito próxima e vivo a realidade do Leonardo, que, para quem não sabe, um exímio jogador de basquete, já jogou pela seleção brasileira de basquete, e a gente, sempre que pode, está falando sobre a dificuldade do esporte, entre tantas outras situações que foram aqui citadas, e muitas vezes a gente se pergunta qual é o sentido da vida, né? O sentido da vida é esse, de nós estarmos aprendendo, uns ajudando os outros, e te dizer, vereador Irani Fernandes, que aqui nesta casa nós já aprovamos, vereador Marcelo Lemos, vereador Rafael Alves, alguns convênios com entidades para a questão de carnaval e tantas outras questões. Quem sabe, vereador Irani Fernandes, o senhor que é o responsável por trazer esse trabalho até esta casa nessa manhã, o senhor possa propor, e nós, vereadores, com certeza vamos assinar embaixo, propor ao CDL, propor ao Sindilojas e todas as entidades que tiverem o desejo e não a obrigação de colocarem à disposição dos seus funcionários, colocarem à disposição dos seus proprietários a possibilidade de aprender Libras para cada vez mais e gradativamente nós diminuir essa dificuldade. Então isso eu lhe sugiro encarecidamente, já lhe cumprimentando e dizendo, pessoal, que a gente se orgulha demais quando a gente vê um trabalho como esse. E a gente não faz mais que a nossa obrigação de dar todo o amparo, respaldo, para que a qualidade de vida de todos vocês, bem como as nossas, que temos uma relação muito próxima dos senhores e senhoras, possa melhorar a cada dia. Vivemos num país onde vivemos inúmeras crises, só que todos nós sabemos que é nas crises que nós buscamos a criatividade para poder voltar a crescer. E vocês não é diferente. Portanto, nossos parabéns, muito obrigado. E até um logo mais, né, vereador Irani? Depois, pessoalmente, nós vamos ir conhecer o trabalho. Obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, presidente. Em primeiro lugar, um bom dia a todos. Bom dia a todos os amigos. É assim, né? Algumas palavras já consegui aprender. Nós falamos que o inglês é a língua universal. A língua universal não é o inglês. A língua universal é a Libras. Que todo mundo fala Libras e nós temos condições de nos comunicar em qualquer lugar do mundo através das Libras. Então, a língua universal é a Libras. Eu quero deixar os questionamentos às professoras, não sei quem é. Quantos deficientes auditivos nós temos em Uruguaiana hoje? Quantos já estão no mercado de trabalho? E que soluções nós podemos buscar para nos adequar a essa realidade? Também parabenizar a professora Lídia pelo trabalho e toda a equipe, que é a inclusão, ela não é moda, ela é necessária, né? E vem acontecendo nos últimos anos, nas últimas décadas, e nesse século ela começou de forma mais incisiva. Então, um parabéns a todos, é uma alegria poder recebê-los, é emocionante quando o coral se apresenta, é emocionante. Eu convivi com poucas pessoas com deficiência auditiva ao longo da vida, mas nós acaba sendo até um pouco estranho, porque eu sempre dava bom dia e boa tarde, parecendo que as pessoas, pelo semblante, pelo entendimento, pelo rosto, pela fisionomia, iriam conversar. Então, é alguma coisa que a gente precisa aprender a lidar. E a política pública existe para isso, para a defesa das minorias, para a defesa da inclusão. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns a todos, vereador Irani, pelo convite para virem na Câmara explanar o seu trabalho. E esse vereador é um parceiro, eu gostaria até de conhecer também, e estar junto aí nos anseios que tem a entidade no município. Então, parabéns a todos e muito obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Carlos Eduardo.
Bom dia, presidente, vereador, vereadoras, coordenadora professora Sara, sempre minha professora, minha diretora do Rondon, do Elisa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por me proporcionar momentos como estes, momentos únicos. Tanto eu, como o vereador Marcelo, o vereador Ani, vereadores de primeiro mandato. Momentos como esses realmente nos deixam muito emocionados e felizes de estarmos aqui juntos, unidos, em prol de um objetivo, que é a inclusão social de todos. Essa palavra-chave, inclusão social, é a transformação. Parabenizar o vereador Irani, parabéns, realmente... Tu és um iluminado, graças a Deus também, por fazer parte também, por trazer esses momentos para compartilhar junto conosco. Pena que hoje ainda nós não temos a nossa TV Câmara. Com certeza a RBS TV registrando este momento. E assim, ó, eu só tenho a parabenizá-los e agradecer muito por este momento. Parabéns a todos vocês.
Presidente. Muito obrigado, vereador Carlos Eduardo. Pois na vereadora Egídio.
Presidente Jussara, apenas 30 segundos para agradecer ao vereador Marcelo Lemos pelo esclarecimento, pelo socorro. Quando fiz referência a um dos gênios da música, não lembrava, não tinha certeza se era Bach ou Beethoven. O vereador Marcelo Lemos me assessora. Beethoven, um dos maiores gênios da música, aos 40 anos ficou totalmente surdo. E vejam os senhores, compôs 44 grandes obras e, dentre elas, a Nona Sinfonia. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Muito bem, com a palavra o vereador Gilberto Risso.
Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, um bom dia a todos. Cumprimentando a professora Sara, nossa coordenadora de educação, a Valéria, a Lídia, a Leir, D'Ângelo, Leonardo, cumprimentamos todos aqueles que já foram citados e que representam esse grande grupo. Dizer que a vida é feita de oportunidades, feita de vontade e de querer. E quando a gente quer uma coisa de verdade e aquilo está acima do desejo, tudo consegue ser realizado. Então dizer que para nós, vereadores, que compomos essa casa, que somos a representação da sociedade hoje, é uma grande satisfação. É mais um momento de aprendizado para nós, onde nós adquirimos conhecimentos e temos uma oportunidade de auxiliar e de ajudar para algum encaminhamento. Eu fiz algumas perguntas ali, para uma das meninas ali, se havia algum convênio com a prefeitura, até onde eles tinham conseguido chegar. Esta casa, por exemplo, presidente, poderá haver a possibilidade futuramente de ter um profissional em Libras, até porque nós temos TV Câmara, algum intérprete com relação àquilo que é feito aqui na Câmara através de áudios. Então, acho que seria também de se pensar futuramente. Então, eu mais pedi a palavra para dar os parabéns e dizer que coloco o meu gabinete à disposição naquilo que for possível para auxiliar e poder encaminhar. E que eu acho que um de nós vereadores aqui nessa casa, ou um funcionário dessa casa, presidente, poderia ser, sim, fazer parte desse curso que dura um ano e, quem sabe, aqui nos auxiliar para que a gente possa ter uma melhor comunicação. Em um mundo moderno, globalizado, nós precisamos melhorar a nossa comunicação. E assim como falou o vereador Marcelo, a linguagem universal é a linguagem de Libras. E o caminho é este. Então, eu quero mais é dar os parabéns e dizer que eu me sinto muito orgulhoso pelo trabalho que vocês fazem e eu, como vereador, me sinto satisfeito e realizado quando vejo pessoas que se dedicam à nossa sociedade, deixando as suas famílias, deixando o seu conforto para auxiliar aquelas pessoas que mais necessitam de nós. Então, parabéns e continue fazendo esse trabalho muito bonito aí no qual nós nos sentimos muito felizes em estarmos presentes no dia de hoje. Agradeço, presidente.
Obrigado, vereador. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao vereador Fernando Tarragó, só para colaborar com a sua colocação, com a sua intenção, vereador Risso, e lembrar de que em 2011, professora Sara, na gestão do então presidente vereador Rony Mello, foi instituído nessa casa a transmissão através da linguagem das Libras, das nossas sessões e de tudo que acontece nessa casa. Então, será, entendo, vereadores, apenas uma questão de alguns ajustes para que realmente a gente possa concretizar este importante encaminhamento que foi feito pelo vereador Rony, então, na ocasião. Vereador Fernando Tarragó com a palavra.
Que muitas vezes eu passo pelas mesmas dificuldades que vocês. Eu tenho 100% de perda de audição do ouvido direito. Então, quando estou num ambiente onde exista barulho ou alguém que se dirija pela direita comigo, eu, às vezes, não ouço absolutamente nada. Então, imagino, né, como é a situação de vocês. E hoje, vendo o desenvolvimento que pode se ter através da Libra, eu fico sinceramente emocionado. Agradeço ao Irani por ter trazido, né, o pessoal aqui e fazer essa demonstração, que faz com que a gente assim, se sinta mais animado para tudo. Às vezes eu tenho vontade assim, de desistir de algumas coisas. Por exemplo, eu não posso estar numa reunião em que estejam várias pessoas conversando, porque eu não ouço nada. Não ouço nada. Então, na situação de vereador, às vezes me sinto constrangido por isso. Mas, na verdade, a gente não deve se sentir. A gente deve lutar, né, e procurar fazer aquilo que se pode fazer de melhor. Então, meus parabéns a todos vocês. Entende? E me sinto, sinceramente, muito emocionado com a apresentação de hoje.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Adalberto Silva.
Excelentíssima colega vereadora Jussara, demais colegas vereadores, nossa coordenadora da décima, professora Sara, demais professoras e colaboradores dessa brilhante ação que nós estamos acompanhando aqui nessa casa. Queria cumprimentar o vereador Irani por nos proporcionar essa oportunidade e dizer aí da alegria de ver como tem pessoas, né, que podem, através de gestos, através de ação, através de boa vontade, colaborar e ajudar a outras pessoas. Eu estava com atenção vendo a professora Lídia quando a professora Sara estava falando e ela transmitindo para o Leonardo o que estava sendo e estava vendo a tensão, né, e a satisfação como ele estava captando a mensagem da professora Sara. Da mesma forma, o Leandro também, quando estava transmitindo aqui todas as falas dos demais colegas vereadores, aos três, os dois meninos, o Leonardo e o D'Angelo, que estava aqui na frente, estava vendo de que ele estava procurando saber, vereador Egídio, cada palavra de que cada um dos colegas se manifestava aqui. Então, eu gostaria de dizer da alegria, né? E que a gente, cada dia mais, a gente se conscientiza do quanto nós podemos ajudar os outros. Do quanto nós podemos ajudar. E esse ato e essa obra, professora Sara, que a décima colabora, participa, né, do projeto nesse momento, eu acho que é necessário que seja estendido a todas as escolas, porque em cada local, perto de cada um de nós, certamente tem um problema desse. Isso tem lá na Vila da Barragem, tem na Vila de São Marcos, tem todas as comunidades, Rafael, alguém que tem essa dificuldade de se comunicar, né? de se comunicar e então nós queremos cumprimentar e rogar a Deus que dê bastante saúde a cada um de vocês, que cada vez mais possa multiplicar esse ato tão, tão lindo e tão importante.
Muito obrigada, vereador Adalberto. Com a palavra, vereador Irani, então, proponente dessa tribuna livre que nos proporcionou esse momento.
Obrigado, obrigado, presidente. Gostaria de dizer que eles estão posicionados ali porque nós pretendemos também que esse trabalho seja divulgado na cidade como um todo. E vamos aproveitar que a RBS está aqui, vai fazer uma matéria e sairá no Jornal do Almoço. Então, por isso, nós vamos pedir para que seja repetido, ainda não, a música. Mas eu queria falar para o vereador Marcelo. O vereador Marcelo, ele fez um questionamento. Quantas pessoas com deficiência auditiva tem no município de Uruguaiana e a relação emprego? O primeiro projeto que nós encaminhamos nessa casa, que foi aprovado, chama-se a lei que se chama-se Censo Inclusão. Era para o executivo fazer um levantamento socioeconômico e descobrir onde é que estão as pessoas com deficiência em Uruguaiana. Infelizmente, até o momento, não foi possível fazer. E eu digo para a senhora, presidente, que o Censo Inclusão faz parte do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele agora faz parte. Então, toda a sociedade no Brasil, todos os municípios terão que fazer um Censo Inclusão dessa lei que foi antecipada aqui nessa casa em 2013, quando nós entramos. Com relação às pessoas com deficiência auditiva no mercado de trabalho, todas as pessoas que nos procuram e que têm como referência a essa casa e o nosso gabinete com relação à busca de um emprego, eles são encaminhados ao Ministério do Trabalho, onde tem lá uma lista do Ministério do Trabalho, aonde tem o emprego em cada empresa que precisa de colocar alguém no mercado de trabalho. O Ministério do Trabalho aqui é parceiro nosso e encaminha todos os jovens. Não tenho ainda dizer quantos estão empregados, mas seguidamente quem nos procura é encaminhado e é feito nas empresas a entrevista, enfim, e são colocados no mercado de trabalho. Nós sabemos que muitos já estão no mercado de trabalho, inclusive o neto da dona Irene, nossa querida Irene, que está aí também, está trabalhando numa farmácia, tem um problema de audição e ele já está empregado, um jovem, né, valorizando e com a sua autoestima cada vez melhor. Obrigado, presidente. Então, só gostaríamos que nos dessemos essa oportunidade de repetir o número, não. O número não. Tá, o Ministério talvez ele saiba. Nós, particularmente, não sabemos.
A professora Sara, então, vai se colocar com relação ao questionamento do vereador Marcelo.
Eu posso contribuir com algumas informações? Está ouvindo?
Tá.
Tá, então, assim, ó, nós temos 62 escolas nos cinco municípios que atendemos. Sala de recursos, na rede estadual, nós temos 11. E essa sala de recursos atende todas as deficiências, né, no horário, fora do horário regular. Né, no outro horário, estuda de manhã e é atendido à tarde, com professores especializados. Nós temos 23 professores especializados. Nós atendemos 300 alunos com deficiências, nas várias deficiências. Cego, surdo, autismo, todas as questões. Algumas escolas temos monitores que auxiliam os alunos com dificuldade de mobilidade, alimentação e higiene. Então, o monitor é responsável por auxiliar esse aluno para o que ele precisa fazer. E intérpretes nas escolas nós temos 8. Mas a questão da Libras, para mim, é o maior desafio, porque nós não podemos ter, se nós tivermos 20 turmas e tivermos um aluno surdo em cada turma, que seja numa escola, por exemplo, Elisa, nós teremos que ter um intérprete em cada sala de aula. E nós achamos assim, ó, nós pensamos, um professor de química não pode ser só por um intérprete, porque tem um conteúdo a ser passado. Então, o nosso grande desafio é que a gente possa disseminar Libras. Todos nós temos que saber Libras. Porque cada disciplina tem o seu conhecimento específico. E o intérprete, só como intérprete, fica difícil para ele poder auxiliar o aluno no entendimento deste conteúdo. Tá? Então, é um grande desafio, uma grande reflexão que a gente sempre fez, desde lá do Rondon, e nós conversávamos, né, com a Débora, que era a nossa parceira, lá assim, a mãe todo dia, junto conosco, o pai do Leonardo. Então, a gente acredita nisso. Nós precisamos realmente colocar dentro dos currículos das universidades, na formação de magistério, que é o que já está começando a acontecer, e todos os professores têm que dominar essa linguagem. Nós temos assim, ó, na escola Rondon tem 5 intérpretes, na escola Lilian Guimarães, 1 intérprete, no Hermeto Bermudes, 1 intérprete, e o CIEP João Batista Luzardo, 1 intérprete. Dizendo que, às vezes, um intérprete é para um aluno só, né? Porque, por exemplo, tem alguns intérpretes que estão 20 horas numa escola e 20 em outra, porque tem um aluno em cada uma. Então, essas questões a gente continua evoluindo, né? Tem salas de recursos também para serem com projetos já prontos, né, professora Lídia? Já na SEC, para podermos abrir as salas de recursos. E vão surgindo os alunos nas escolas e nós vamos implementando. Eu acho que são os dados, mais ou menos, que tu precisa, né, para ter um conhecimento mais geral da situação hoje da rede estadual.
Obrigada, professora Sara. Vamos, então, neste momento, mais uma vez, a oportunidade da apresentação desse grupo aqui. Professora Lídia, eu vou solicitar que mantenha o grupo aí para que a gente possa fazer um registro fotográfico. Eu acho que a posição é a melhor. Nós queremos, então, neste momento, professora Sara e professora Lídia, que é o momento da mesa diretora da casa, agradecer em nome de todos os vereadores da casa como um todo, esta oportunidade. Esta oportunidade que, mais do que a beleza da apresentação, nos chama a responsabilidade, né? Fazendo com que realmente o nosso senso de responsabilidade nesse sentido cresça, na medida em que somos responsáveis pelas leis dos municípios e junto com o grupo, junto com a coordenadoria, junto com todos vocês, possamos fazer, né, e traçar uma caminhada a partir deste momento, no sentido de que possamos abrir as oportunidades que se mostrem em outras esferas, quer seja estadual ou federal, para que possamos, então, como diz a professora Sara, dar maior visibilidade a partir de agora, então. Agradecemos em nome da Casa Legislativa.